Nós temos olhado um pouquinho para essa temática que a nossa nação e o mundo têm parado para falar a respeito do suicídio. Semana passada eu trouxe alguns dados que são alarmantes, principalmente para a nossa nação. Nós, até esse presente momento, daqui a 15 minutos, de acordo com as estatísticas, nós teremos uma pessoa no Brasil que atentou contra a própria vida e conseguiu tirá-la. Ou seja, as estatísticas mostram que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. E 20 pessoas tentam contra a própria vida. E talvez o dado mais alarmante é que hoje o Brasil é a nação número 1 campeã em índice de suicídio. Aumentara 30% nos últimos anos, ainda mais com o contexto da pandemia, não se tem um número muito claro de como isso acabou explodindo. Mas enquanto outras nações, o mundo tem diminuído essa questão do suicídio, no Brasil tem aumentado consideravelmente. E entre todos os estados, São Paulo é o com maior índice de suicídio. Então nós temos que parar para conversar sobre isso, porque isso é algo que faz parte da estrutura do ser humano. Não é pelo fato de sermos cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, que isso não pode talvez estar acontecendo entre nós. Pessoas que estão passando por alguns contextos e talvez o pensamento do suicídio pode ter rondado a mente. E o que, que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso? Nós vimos semana passada, domingo passado, a respeito da depressão, e hoje eu quero olhar um pouquinho a respeito desse tema da ansiedade. Mas a pergunta é, o que, que é ansiedade? Será que ansiedade é algo do diabo? Será que ansiedade é uma intrusa que não deveria existir? Ou talvez a ansiedade tenha o seu lugar na ação e na história? A boa notícia para a gente desmistificar essa questão da ansiedade como sendo algo terrível em si, é que a ansiedade é um mecanismo que Deus deu a todo ser humano para poder tomar decisões e reagir frente ao perigo. Então vamos lá. Existe aquela ansiedade normal, aquela ansiedade benéfica, aquela ansiedade que te faz movimentar, aquela ansiedade que te tira do comodismo, aquela ansiedade que vem porque talvez você tenha um grande desafio a ser cumprido, uma decisão a ser tomada. Tudo isso faz parte da composição que Deus nos deu para que pudéssemos responder ativamente diante de questões e demandas da vida. Se nós não tivéssemos nem um pouco de ansiedade, nós seríamos seres passivos diante da história, a história acontecendo e a gente sem reação. Um exemplo bem simples, imagine você caminhando numa floresta, num bosque, de repente aparece um leão na sua frente. Aí você vê o leão olha para você, dá aquele rugido e você fica olhando passivamente para o leão. E não faz nada. Seria uma loucura. Deus sabendo disso e querendo gerar uma perpetuação e proteção na espécie humana, colocou a ansiedade. O que é a ansiedade? Aquele momento que você vê o leão, o seu corpo automaticamente entra num processo de preservação da vida. Você dilata suas pupilas, você começa a observar o cenário, ao mesmo tempo você foca no leão, e você vai ter três reações, ou de enfrentamento, você vai para cima do leão, ou, o que normalmente acontece, de fuga, você vai correr do leão, ou você vai ficar paralisado, congelado. E isso também é uma forma de preservação. Esses dias eu estava vendo uma equipe de fotógrafo na África, fotografando gorilas gigantes. E vinha aquele tanto de gorila, quando o gorila vem em direção, eles ficavam parados. Falei, meu Deus do céu. E o gorila vinha, passava perto, e eles congelados, parados. O gorila olhava, passava adiante. Aí ia perto do outro grupo, todo outro grupo, do jeito que estava, eles ficavam paradinhos. O gorila vinha, passava adiante. Então, é uma maneira de você reagir ao perigo. Nesse caso, consciente, pare. Mas imagine você andando, aparece um leão. Das três, uma. Ou você vai correr, ou você vai enfrentar, ou você vai ficar parado. E toda a fisiologia do nosso corpo responde para que isso aconteça. Exemplo, quem aqui já teve uma experiência de uma ansiedade um pouco mais intensa? Quais são os sinais fisiológicos, biológicos? Você começa a transpirar. Por que dessa transpiração? Olha que coisa fantástica. Nesse momento, é para que o teu predador não consiga, de uma certa maneira, ter facilidade para te pegar. Uma outra coisa que acontece, pode acontecer uma evacuação, uma diarreia. Para que o cheiro distraia o predador, para que o predador não se venha se interessar mais por você. Olha que interessante. O seu rosto fica pálido. Você fica branco, branco, branco. Para de circular sangue no rosto, porque nesse momento você não precisa, e vai para as pernas. Por isso que dá aquela tremedeira, para você reagir. Você para de respirar no diafragma. Você começa a ter a respiração peitoral. Para quê? Ou para enfrentar, ou para correr, ou para ficar parado. O nosso corpo começa a responder, o cérebro. Ele para de funcionar do lado direito e apenas o lado esquerdo é ativado. O lado esquerdo é o lado mais emotivo. Porque naquele momento não é momento de você raciocinar. É o momento de você agir. E a emoção te leva à ação. Então é impressionante como o corpo responde a momentos assim com uma ansiedade boa, protetiva, preservadora. Isso é ansiedade normal. Você às vezes tem um desafio pela frente, você tem um problema para resolver, e aí esses sintomas acontecem, está tudo bem. O problema é aquela ansiedade patológica, é aquela ansiedade que não tem nenhuma razão de você estar sentindo naquele momento. De repente você está dirigindo, não há nenhum leão, não há nenhum perigo iminente, mas você começa a ter uma sensação de que algo vai acontecer e o teu corpo de forma descontrolada começa a agir, ou você para o carro e fica no desespero e pede ajuda, ou você acelera, ou você sai do carro, alguma coisa acontece, dá aquele branco. Lembra que eu falei a questão que o lado do raciocínio para? Você na ansiedade para fazer uma prova, sempre você vai fazer a prova, dá o branco. Daquele branco, você vai falar assim, eu estudei esse negócio, está na ponta da língua e não sai. É essa ansiedade patológica que vai trazendo uma não qualidade de vida, e foi essa que Jesus disse, e nós vamos ver essa noite, que é uma ansiedade que pode nos paralisar no movimento da vida. Jesus nos colocou em movimento, e aí nós vamos ver que ele vai dizer assim, não tenha esse movimento da vida sendo guiado, estimulado pela ansiedade. Mas antes, vamos tentar identificar se a gente tem um pouquinho dessa ansiedade ou não? Eu coloquei alguns sinais da ansiedade, vamos lá. O primeiro deles, cansaço constante. É aquela pessoa que até desempenha uma atividade, não que talvez não tenha tido um esforço, uma demanda, mas parece que ela sempre está muito mais cansada do que a força que aquele movimento demandou dela. Ela faz pequenos trabalhos, coisas simples, mas tem um cansaço excessivo. E não apenas quando faz algo. Normalmente, ela sempre se vê cansada. Ela pode tirar uma férias em Acapulco, pode ir para Dubai, seja onde for. Ela vai por causa do cansaço. Chega lá, ela não consegue desfrutar por causa do cansaço. E ela volta mais cansada ainda. É gente que constantemente, detalhe, constantemente, não pontualmente. Tem hora que você está cansado, que você está cansada mesmo. Às vezes os afazeres de casa, às vezes o trabalho, a semana foi muito difícil. Aí você chega em casa exausto, você está sem ânimo, sem disposição. Isso faz parte. Mas nós estamos falando de pessoas que não existe um contexto pontual que justifique aquele cansaço. Mas ela continuamente está cansada. Quem está vivendo uma ansiedade patológica tem um desses sintomas, e um deles é o cansaço contínuo. Vamos ver outro? Sentimento de incompreensão. Ela sempre acha que as pessoas não estão compreendendo-a. Ela nunca acha que está sendo entendida pela pessoa. Ela pode até explicar, mas ela sempre tem um sentimento ou a sensação de que não me compreende, não me entende. E ela tenta explicar, ela tenta falar, e ela tem a sensação, já está explicado. Já está compreendido, mas a pessoa sempre tem esse sentimento, essa sensação de que ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém sabe de fato a dor que eu sinto, ninguém consegue perceber e discernir o mundo que há em mim. Não, as pessoas já discerniram, as pessoas já entenderam, mas ela sempre projeta no outro esse sentimento de incompreensão. Vamos lá para o próximo. Busca pelo elo perdido. Uma pessoa que vive ansiedade patológica, descontrolada, que já sai do nível do natural, é aquela pessoa que pensa que há uma resposta a ser descoberta, e quando ela descobrir aquilo, a vida dela vai resolver. Ela acha que existe alguma coisa que ela ainda não sabe, que ela precisa ter essa resposta, que ela precisa tocar, que aí sim a minha vida vai ser resolvida. Então ela sempre está à procura de respostas, uma espécie de elo perdido. Você está começando a se identificar? Não? Vamos lá. Eu coloquei só alguns aqui, tá? Depois eu falo aqueles que são clássicos, que, ah, batata, me identifiquei. Inquietação por afazeres. É aquela pessoa que não precisa fazer nada naquele momento, mas ainda assim, ela tem a sensação que ela não está sendo produtiva, que ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que gravar uma história, ela tem que pegar o celular, ela tem que correr para ver alguma coisa, ela tem que fazer, ela tem que mudar o vaso, ela tem que... Ela sempre tem a sensação de que o valor dela está numa produtividade ou num movimento. É alguém muito inquieto, muito ativo. Se você falar assim, olha, vamos ficar um tempo aqui em silêncio, para ela é uma morte. Você vai sentar, aquela história, né, de Marta e Maria. Jesus visita a casa de Marta e Maria. Diz o texto que Marta está de um lado para o outro, arruma aqui, acolá. E aí quando ela vê Maria, Maria está de boa sentada. Maria, irmã de Lázaro, não Maria, mãe de Jesus. Está ali sentada de boa aos pés de Jesus, batendo um papo. Aí chega Marta e fala assim, Senhor, não é possível. Enquanto eu estou aqui nessa correria, ela está nos seus pés, aí sentada, sem fazer nada. Aí Jesus vai dizer, Marta, Marta, Marta. Ô Martinha. Por que você anda tão preocupada, ansiosa, sempre querendo se movimentar, fazer alguma coisa, achando que o teu valor se encontra na tua produtividade? Você pensa que o teu valor está naquilo que você produz? Na verdade, o que você produz te precifica, mas não tem a ver com o valor de quem você é. Ah, Maria já escolheu a melhor parte, está sentada aos meus pés, está quietada, em silêncio. Homens, duvido que você consegue, sozinho, na sala, sentar diante do seu sofazinho, olhando a TV, com o controle na mão, sem fazer isso aqui, ó. Você consegue parar e falar assim, eu vou ver esse programa, e deixar o controle aqui na tua mão, sem colocar o dedinho, ficar mudando, 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 isso é expressão de ansiedade. Isso é patológico, é sintomático. Vamos lá. Outra coisa. Pensamento pessimista. É aquela pessoa que sempre pensa que alguém está pensando o pior dela. E ela sempre pensa que não vai dar certo. Ela sempre pensa que aquilo que ela elaborou com tanto carinho vai dar errado. É o tipo da pessoa que olha e fala assim, não, para todo mundo há uma grande possibilidade da coisa dar certo. Mas para mim, ah... vai dar errado. Ih, esse negócio não vai funcionar. Vamos lá. Estou acabando. Outro. Indisposição pelo que gosta. A pessoa gosta, de repente, de sair com as amigas. Mas quando está ansiosa, sempre levanta uma desculpa para não fazer aquilo que gosta. Gosta de praticar um esporte, mas sempre que você convida, vai sempre levantar uma desculpa para dizer assim, ah, não estou bem. Não, você está bem. Ah, eu vou ver, eu te ligo. Ah, vamos ver certinho. Ah, no dia a gente vê. Aí chega no dia, nada. Para ela, ficar parada é a melhor resposta. Há uma indisposição com aquilo que gosta, não é com aquilo que não gosta. Você ser indisposto com aquilo que você não gosta, está tudo bem. E tem coisa que a gente acaba fazendo que não gosta, tudo bem. Mas o problema são coisas que você gosta. E aí quem convive com você fala, puxa vida, ele, ela gostava tanto disso, agora eu chamo, sempre está indisposta, indisposto, não quer. É um sinal patológico de ansiedade. Último, comparação e inferioridade. O que é isso? Ela está sempre se comparando com outras pessoas. Ainda que ela não fale, mas na mente dela sempre está gerando uma comparação. Quer seja com o corpo que a pessoa tem, quer seja com os lugares que a pessoa frequenta, quer seja com quem a pessoa estava, o que está acontecendo na vida do outro, sempre está antenada, se comparando e normalmente se inferioriza diante dessa comparação. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Vida nas redes sociais é editada. Preste muita atenção. É uma grande mentira. Quem todo dia, bom dia! A vida está maravilhosa, e a sua não está, a minha está, ah, de repente arrasta para cima e faz o curso que eu te ensino. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, boa parte da vida é feita de normalidades, de rotinas que não são nada atrativas. Boa parte da vida real vivida tem os seus problemas. Mas quando se salta para a internet, mete aquele filtro e fala que tudo está mil maravilhas, é mentira, não se iluda, é a armadilha do capeta contra você. Aí você olha e fala, poxa, impressionante como essa mulher sempre está bem, está maravilhosa. Agora eu olho para minha casa, olho para minha vida. Ah, meu irmão, minha irmã, se isso fosse tanta verdade assim, nós não teríamos um índice assustador de divórcio entre esses artistas, esses homens e mulheres esculpidos. Parece que foram criados com leite de cabra, impressionante. Mas está lá. E vive, salta de um relacionamento para o outro, não dá certo aqui, de repente, aquele casal lindo e maravilhoso, vem a notícia, fulano espancava a mulher, fazia não sei o quê. E aí você fala, meu Deus, mas nas redes sociais, tivemos aquele caso trágico, em que o rapaz matou a mulher, jogou de cima do edifício, e aí começaram a mostrar como que era a vida, todo mundo, não é possível. Olha o que ela postava todos os dias, abraçada, te amo, aquela coisa. E uma loucura acontecer dessa. Aí o pessoal mais próximo, bem mais próximo, falava assim, nunca foi verdade isso. Nunca foi verdade. Então uma pessoa ansiosa cai numa grande armadilha, que é da comparação. E as redes sociais acabam promovendo uma vitrine, para que você fique se comparando. E a ansiedade faz a pessoa gerar comparação e se inferiorizar. Nós poderíamos falar aqui de irritação constante. É a pessoa que constantemente está irritada. Às vezes, coisa simples, ela explode. É uma hipersensibilidade. Você fala, nossa, que grosseria, por que isso? Uma coisa tão simples poderia ser dialogada, batido um papo, relevada. Para ela é uma explosão. Insônia, não consegue dormir bem, não consegue acordar bem, não consegue se concentrar. Existem várias indicações que apontam para uma pessoa estar vivendo a ansiedade patológica. Mas a pergunta é, o que Jesus tem a nos dizer? O que a palavra tem a dizer a você, a nós, que enfrentamos esse mal do século? O que a fé cristã tem a dizer para uma nação que se tornou a número um em pessoas ansiosas? Nós vamos ver o texto em que Jesus, antes de falar isso aos seus discípulos, ele trabalha vários aspectos. Ele vai falar, tome muito cuidado para que talvez a tua vida não esteja centrada em acumular tesouros aqui na terra. Porque saiba que aquilo que você acumula na terra, a traça come, a ferrugem destrói, o ladrão rouba. Mas aprenda a acumular no céu. E ali a questão é, aquilo que você deseja repercute para a eternidade ou não? Ou se limita no tempo agora? Depois Jesus ainda faz uma analogia muito forte, dizendo que as pessoas que vivem em função do dinheiro, da riqueza desenfreada, sempre querendo ter cada vez mais e mais e mais, ele vai dizer, toma cuidado, porque não tem como você servir a dois senhores. Um você vai agradar, o outro você vai aborrecer. Não tem como servir a Jesus e a Mamom. A palavra Mamom é riqueza, mas existe uma potencialidade de espiritualidade, divinização e entidade em cima desse termo desenvolvido ao longo da história e naquele tempo. Ou seja, são pessoas seduzidas por uma espécie de uma entidade que diz que o teu valor está na precificação que te dão. É por isso que você entra nesse sistema ansioso. Agora Jesus se reúne com seus discípulos, diante daquele sermão que ele está falando para tantas pessoas, mas para os seus discípulos agora, ele vai dizer, a partir do versículo 25, e eu peço que vocês acompanhem comigo. Leremos, eu dou uma pausa, explico e faço uma aplicação para que depois eu tenha que voltar no texto, tá bom? Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, parem um pouquinho. Então perceba, se nós falamos que a ansiedade é um recurso que Deus deu ao ser humano para poder reagir em alguns momentos pontuais, o que Jesus diz que é perigoso? Quando você anda, vive, se movimenta continuamente em função da ansiedade ou com a ansiedade. Esse é o problema. Se você tem algo pontual e sentiu ansiedade, está tudo muito bem, obrigado, sinta essa ansiedade. Vai digerir essa ansiedade, ela vai te levar a ter algumas posturas, algumas reações, é muito saudável. Mas o problema é constantemente a ansiedade está assolando o teu coração. Já não existe mais unha a ser comida. Já não existe mais cabelo a ser puxado. Já não existe mais, talvez, expressões de doenças psicossomáticas que acabam se manifestando até na pele por causa dessa constância da ansiedade no dia a dia. Então, a crítica de Jesus é: não ande ansioso. Se você é alguém que constantemente está ansioso, saiba que você não está sendo um discípulo, uma discípula de Jesus. Você precisa de ajuda. E Jesus vai ajudar. Como que Ele vai ajudar? Ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Perceba o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está ajudando os seus discípulos a expandir o foco da percepção da vida. Porque quando a gente está ansioso com algo, a gente foca só naquele algo. Parece que não existe mais nada, a não ser aquilo que está consumindo a nossa mente, que está fazendo a gente ficar com essa ansiedade. Aí Jesus vai dizer assim: sabe essas coisas que estão gerando ansiedade em você? Saiba que a vida é muito mais do que isso. Existe muito mais coisa acontecendo. Não é apenas essa questão que você está focando, que se tornou o todo para você. Existe muito mais a ser vivido. É como se Jesus dissesse: ei, você não tem só esse problema, tem outros. Ei, você não tem só esse dilema, existe muita coisa acontecendo. Olhe de uma maneira expandida. Olhe o todo da sua vida e não fique se concentrando naquilo que está tanto chamando a sua atenção. A vida é muito mais do que isso que está gerando ansiedade no seu coração. O que está gerando ansiedade em você essa noite? Ou por esses dias? O que está tirando a tua paz e gerando inquietação? Saiba que tem tantas outras coisas a serem vividas, que Jesus diz: olhe para isso. Talvez é o teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, que está te transtornando e gerando uma inquietação. Existe vida além do seu casamento. Tem os seus filhos, tem o seu trabalho, tem o seu lazer, tem os seus amigos, tem as suas amigas, tem o contexto da fé. Não foque apenas nisso, olhe o todo, porque isso vai tirar a potencialização dessa única coisa que está gerando essa inquietação em você. A vida é muito mais. Detalhe: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Contraste entre vida e alimento, corpo e veste. Ele está dizendo: você está fazendo daquilo que é secundário o principal. Ele está dizendo: o alimento que tem a ver com o corpo, que você precisa, vimos isso domingo passado, ter uma reeducação alimentar, saber se alimentar bem, isso é expressão de espiritualidade. Não existe essa ideia que nós somos um espírito, uma alma habitando dentro de um corpo, isso é platonismo. Nós somos um ser integral. Cuidar do corpo é espiritualidade. Mas aqui ele está fazendo um contraste, dizendo: a tua vida, o teu corpo, é mais do que o alimento e mais do que as vestes. Você está pegando o que é secundário, a veste que cobre o seu corpo, e fazendo dela o principal, sendo que o teu corpo é o principal. O alimento, ele é importante? É. Mas a tua vida vai além de tudo isso. É só um contraste que ele está fazendo. Não inverta as coisas. O que é secundário, é secundário. E às vezes a gente dedica muito tempo, muita atenção, muito esforço, muita energia em coisas que são secundárias e não são essenciais para manter a vida. A pergunta é: se isso não for resolvido, será que a tua vida acaba de fato? Ou talvez você já se convenceu que se você não resolver, ou tal coisa não acontecer, a tua vida acaba, sendo que ela não acabaria naquele contexto. Então Jesus está dizendo: a vida é muito mais do que isso que está gerando essa ansiedade em você. Ok? Vamos prosseguir? Segundo, o versículo continua: observai, é aqui mesmo? É, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É como se Jesus levasse os discípulos a um processo bem terapêutico, para olhar para a criação e perceber que o Criador está cuidando até mesmo das aves do céu. Que se Ele cuida das aves do céu, quanto mais você, que é muito mais precioso do que uma ave, do que um animal. É verdade, nós vivemos um tempo muito delicado, e aqui eu peço que você preste muita atenção no que eu vou falar. Mas nós vivemos um tempo em que a geração dos pets, a geração dos bichinhos, são muito mais amadas, cuidadas, valorizadas, do que até mesmo a vida de um ser humano. Tem mulheres que cuidam muito mais, muito melhor, do gatinho, do cachorrinho, do que do marido. Ah, tem homens, o homem no início é um pouco mais resistente, mas depois que o bichinho começa a ter mais frequência, aí ele se torna também um, desculpa a expressão, eu tenho dificuldade que eu não vou falar, pai de pet. Ele se tornou um pai de pet. Ele passa a cuidar mais dos pets do que dos filhos, do que da esposa. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deva amar, cuidar, mas é impressionante como o mercado dos pets passou a gerar bilhões, porque de uma certa maneira o ser humano passou a considerar mais preciosa uma vida animal do que uma vida humana. Existem pessoas, e eu não estou exagerando, que aquilo que ela demanda de dinheiro e tempo, carinho, atenção, poderia adotar um filho, mas prefere adotar um pet. Não estou exagerando, os números são assustadores. Enquanto os nossos orfanatos, cada vez mais cresce o número de crianças aguardando um lar, nós temos um mercado de comercialização crescente cada vez mais. Quando é adotado faz até um sentido, mas quando a gente fala de uma comercialização, e se de repente é o seu contexto, eu falo isso com muito amor e carinho, tem o seu lugar dentro do contexto comercial, mas eu estou só fazendo aqui um comparativo. Tem gente que tem condições de amar um ser humano com os recursos que tem e escolhe os animais. Voltando ao contexto aqui da pregação, Jesus está fazendo com que os discípulos olhem para a criação, olhem para as aves nos céus, para um pouquinho, contempla a criação, respira fundo e olha a criação, olha como Deus cuida das aves, quanto mais você, perceba que as aves não ajuntam em celeiros. Você está tão preocupado em ajuntar, cada vez mais ter, reter, construir. Presta atenção nas aves. Elas não estão vivendo essa síndrome. Elas não estão vivendo essa neurose. E Deus está cuidando delas. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Isso aqui não é um chamado à acomodação, o comodismo, a vagabundagem, não gostar de trabalhar, não gostar de se esforçar. Não é isso. Mas ele está fazendo um contraste em pessoas que estão fascinadas pelo ter. E esse desespero de querer ter, tem gerado essa ansiedade crônica. Tem gerado essa ansiedade patológica. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você vale muito mais do que qualquer animal, do que qualquer ser na criação. Hoje pela manhã eu falava isso com o pessoal do Crescer. Quando Deus fez tudo o que fez, Ele fez e declarou, é bom, é belo, é incrível. Mas quando Ele fez o homem e a mulher, estampou na essência do ser humano a imagem e semelhança dEle. Ele vai chamar o ser humano de feitura. Não é feiura, é feitura, obra-prima. Não existe na criação um ser mais valioso para Deus do que o ser humano. É Ele que fala isso a teu respeito. Você vale muito mais do que tudo isso. Por que você acha que tudo isso vale mais do que você? Vamos continuar. Aí Jesus continua dizendo assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é que com ansiedade conseguiu ganhar mais tempo? Pelo contrário, a palavra ansiedade que Jesus usa aí, seria uma divisão de mente. A mente fica dividida, uma pessoa que está vivendo uma ansiedade patológica, crônica, desenfreada, antinatural, é aquela pessoa que tem a mente dividida. Ela está no presente, mas ao mesmo tempo ela já está pensando no amanhã, no futuro, o que vai vir, o que vai acontecer. Ela nunca está inteira para viver o aqui e o agora. E de repente Jesus vai dizer isso, a tua ansiedade acrescentou alguma coisa, acrescentou mais tempo de vida para você? E ele está usando uma linguagem irônica, porque não, a resposta óbvia é não. Ansiedade não acrescenta, essa ansiedade patológica não acrescenta nada, pelo contrário, retira. Essa ansiedade retira a tua vida, retira as suas energias, a sua força, o seu vigor, a sua disposição, a sua paixão pela existência. Ela só tira e nada acrescenta. Então por que você se rende e permite que a sua vida seja movimentada pela ansiedade? É isso que Jesus está trabalhando no coração dos seus discípulos e discípulas. Vamos continuar. E ele vai dizer mais. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Primeiro Jesus mostra as aves no céu. Agora ele olha para o lírio no campo. E ele vai pegar a maior referência histórica da história dos hebreus em termos de luxuosidade. Nunca houve na história de Israel, dos hebreus, alguém como Salomão. Ninguém se vestiu como Salomão. Ninguém fez um templo como Salomão. Ninguém. Quando se fala na tradição judaica e na tradição bíblica, quem é o homem ou a mulher ou o ser humano mais esplendoroso da história? Que vestiu as melhores vestes, que comera as melhores comidas? Salomão. É como se Salomão fosse o modelo daquela geração que, se você perguntasse o que é ser bem sucedido para você, o que eles falariam? Salomão. O que é ser um empreendedor, um construtor bem sucedido para você? O que eles iam responder? Salomão. Você olha Eclesiastes e deixa isso bem claro. Quando você pensa em culinária, quem é a pessoa que mais experimentou e teve os seus banquetes na história? Quem que é a sua referência? Um judeu vai dizer, Salomão. É como se dissesse, para você, qual é a medida de sucesso a ser alcançada no seu setor de vida? Salomônica. Ser como Salomão é a expressão de ser um homem, uma mulher, bem sucedido. E aí Jesus vem e relativiza o grande referencial de Salomão aos lírios no campo. Lírio cresce nos lugares menos propício e esperado. Lírio cresce num lugar cuja a paisagem não é uma paisagem típica, ou uma paisagem, um jardim. O lírio é como se crescesse nos lugares mais luxos ou lixos da vida. Então ele pega o luxuoso Salomão e compara a um lírio que cresce no lixo. E aí ele vai dizer, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Domingo retrasado, nós vimos o salmista dizendo, Senhor, não é altivo o meu olhar, não é soberbo o meu coração, não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim, coisas tais que eu não posso atingir, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança recém-amamentada. Talvez boa parte da ansiedade que você tem, é porque você ainda tem modelos, que você julga que quando você chegar no patamar dessa pessoa, aí sim você é alguém bem sucedido. Se eu te perguntasse, na sua área, na sua vida, qual é a referência que você tem, que quando você começa a se movimentar como essa pessoa, e obter o que essa pessoa obtém, é o seu padrão? Talvez você teria alguns nomes. Ah, no meu contexto, na minha profissão, é o fulano de tal. E hoje, se eu tiver a metade do que o fulano de tal tem, fazer a metade do que o fulano de tal fez, já está maravilhoso para mim. E de repente Jesus diz, olha, o grande problema está aí. Você acha que ter uma vida bem sucedida é se comparar com fulano, com ciclano, chegar onde ele chegou, ter o que ele tem? Você está iludido. Porque um lírio no campo é muito mais glorioso do que Salomão na sua megalomania. Jesus está ensinando que a simplicidade da vida gera muito mais qualidade do que as complexidades que nós buscamos ter, sempre querendo do bom e do melhor. Guarda isso. Na simplicidade, a ansiedade não encontra lugar para sabotar a história. Aprenda a viver contente, feliz, na simplicidade das coisas. Finalzinho do versículo. Quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé. Aqui ele está fazendo uma associação que nós precisamos levar em consideração. Preste muita atenção, falei domingo passado e reforço nesse agora. Os medicamentos, os tratamentos, são instrumentos de Deus na história para comunicar sua graça comum. Você fazer um tratamento com um medicamento que percebeu que é uma debilidade no teu corpo, e aquele medicamento vai suprir, vai te equilibrar, vai te estabilizar, isso é bênção de Deus. Deus pode curar? Pode curar. Deus pode curar essa noite? Pode curar essa noite. Assim como Deus pode ir te curando no processo da vida, ou simplesmente te mantendo estável, e só na eternidade que isso vai deixar de existir em você. Na Bíblia nós temos o apóstolo Paulo, se voltando para o jovem Timóteo e falando a respeito de uma questão de úlcera, de gastrite que ele tinha, ele poderia falar, seja curado agora, ó jovem Timóteo. Mas não, ele aconselha a respeito de tomar um pouco de vinho diluído, você tomar ali o vinhozinho que ia fazer bem. Quando você olha a parábola do bom samaritano, a forma que aquele que o samaritano acode, quem está à beira do caminho, é pegando seus remédios, analisando a ferida, o ferimento, jogando os medicamentos. Então preste atenção, não seja um crente bitolado, oriundo de uma fé triunfalista, que diz o seguinte, você não é curado porque você não tem fé. Isso foi um grande mal que entrou nas igrejas evangélicas, e até hoje tem igreja evangélica que garante isso. Que você ainda tem ansiedade porque você não tem a fé que deveria ter. Que você convive com essa enfermidade, com o tratamento, porque você não tem a fé que deveria ter. E se você vier aqui, a gente te cura. E se você não foi curado, o problema não está em nós, o problema está em você que não tem fé. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Então, tudo isso é, sim, meio de graça da parte de Deus. Porém, Jesus aqui está dizendo, a tua pequena fé te faz adentrar no mundo da ansiedade crônica, patológica, sendo que não precisaria. Mas o que é ter uma pequena fé? É uma pequena confiança. Você não confia como de fato deveria confiar no cuidado de Deus, na provisão de Deus, no Deus que diz que te ama, no Deus que diz que te salvou, no Deus que vai te fazer perseverar até o fim, no Deus que te ama apesar de você mesmo. No Deus que, dentro desse mundo caótico, Ele está construindo uma nova realidade. Um Deus que te resgatou sem você merecer ser resgatado. Confie cada vez mais nesse Deus. Boa parte das nossas ansiedades tem a ver com uma desconfiança do caráter de Deus. Ou a gente confia pouquinho, confia para valer. Tem uma ilustração que eu já contei para vocês, a respeito de um alpinista que quis chegar ao topo da montanha sozinho e poder colocar a sua bandeira ali e dizer, eu consegui sozinho escalar essa montanha. E ele foi, começou a escalar. E num determinado momento, uma pedra que ele segurava se soltou e aquele homem começou a cair. E pela primeira vez ele gritou por Deus, Deus! E de repente ele parou no ar, fum! Não aconteceu nada de tão sobrenatural. Na verdade, o alpinista, ele amarra na cintura o pino de segurança. Caso aconteça de ele soltar uma coisa assim, ele cai e fica pendurado por esse pino de segurança, uma corda na cintura. E ali ele ficou pendurado, segurando a corda, e ele olhava para baixo e não conseguia ver o chão. Porque havia um nevoeiro, uma neblina, ele não conseguia ver o chão. E foi a primeira vez que ele fez uma oração dizendo, Deus, se o Senhor de fato existe, me tira daqui. Me tira dessa situação. E ele ouviu uma voz dizendo, corta a corda. E ele segurando, olhava para baixo, não via o chão, e aquela voz insistia, corta acorda. No dia seguinte, encontraram, uma equipe de resgate foi atrás daquele homem, encontraram aquele homem morto, congelado, segurando na corda, a 2,5 metros do chão. Ele podia ter confiado, mas o fato dele não ter visto aquilo que os olhos iriam transmitir como sendo uma segurança humana, fez com que ele se agarrasse naquilo, e não confiou para valer. Essa noite, em nome de Jesus, confie para valer. Não confie só um pouquinho, confie muito no caráter desse Deus. Caminhando para o término. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo, Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece as suas demandas, antes mesmo de você ter consciência daquilo que você precisa, Ele já sabe, confie. Agora os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, vivem em função do que querem ter no amanhã. Agora quem conhece a Deus, sabe que Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele cuida de mim. Então eu não sei como é que vai ser, mas seja como for, Ele já estará lá, me esperando, caminhando agora comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, aprenda a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E saiba que todas as demais coisas necessárias serão acrescentadas. Deus vai cuidar e tem cuidado de você. Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é que ele vai passar a cuidar de você se você não for ansioso, não for ansiosa. Se você quiser viver ansiedade, se render à ansiedade, e ficar se autoflagelando, se destruindo no contexto da ansiedade, saiba que Deus vai continuar cuidando de você e te amando da mesma forma. Não é que Ele vai passar a cuidar de você quando você falar assim, Senhor, agora eu confio. Senhor, agora eu não quero mais viver esse contexto da ansiedade, eu quero confiar em Ti. Aí Deus fala, agora sim, até então eu estava só olhando e esperando. Agora que você falou isso, agora eu vou cuidar de você. Não, Pedro disse, lance sobre Ele toda essa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de você. O problema é que a ansiedade nos impede de perceber o cuidado de Deus. Essa pequena fé não nos faz ver o Deus que se movimenta na história do nosso lado, ao nosso favor, para a glória dEle, formando o Filho dEle em nós. A ansiedade é como se colocasse uma espécie de um nevoeiro e a gente não consegue enxergar aquilo que é. Deus tem cuidado de você. Então amanhã trará os seus próprios cuidados. Mas e o agora? Para de tentar ficar sofrendo por antecipação uma coisa que você nem sabe se vai vir, nem sabe se vai acontecer. Que Deus nos ajude a viver essa realidade. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado por esse momento que passamos aqui. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que entende quem somos, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Muito obrigado porque o Senhor falou sobre algo que sempre assolou a história da humanidade, que é a ansiedade. Muito obrigado porque o Senhor falou de realidades concernentes ao nosso dia a dia. E eu acredito que essa noite o Senhor separou aqueles que aqui estão, ou estão ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem, porque têm sofrido demasiadamente com ansiedade. É gente que está com a vida toda bagunçada, transtornada, paralisada, infrutífera, com uma vida sem sabor. E talvez pela permanência nesse cenário, já tenha passado até pela mente em dar cabo à própria vida, em terminar com tudo e pôr um ponto final. Mas o Senhor trouxe essa pessoa essa noite. O Senhor conectou essa pessoa essa noite. Ou talvez quando ela acompanha no segundo momento pela manhã ou à tarde. para trazer essa pessoa a uma vida em abundância em ti, que é uma vida livre da ansiedade. Que possamos, ó Deus, olhar o todo, não apenas aquilo que tem chamado tanto a nossa atenção. Que possamos entender que viver é muito mais do que aquilo que tem causado toda essa inquietação, essa aflição, essa ansiedade. Que pessoas olhem além do problema. Porque talvez seja exatamente essa a solução. Só olhar além, olhar o todo, olhar o mais. Que a vida é mais do que tudo isso. Ajude essa pessoa a perceber na criação o Senhor que mantém, na simplicidade, na provisão, no cuidado. Ajude essa pessoa a viver um dia de cada vez. Ajude essa pessoa a parar de querer resolver problemas que talvez ainda nem existam. Visita essa pessoa com poder, para que ela possa confiar muito em ti. Não ter uma pequena confiança, mas uma grande confiança em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós terminaremos agora ministrando a ceia. E a ceia é aquele momento em que nós dizemos: Senhor, não queremos viver a ansiedade, queremos viver a confiança em ti. Senhor, eu não quero mais ser guiado, guiada, andando na ansiedade, mas eu quero caminhar tendo essa confiança, essa paz, essa fé. Ao comer do pão, ao tomar do cálice, você vai estar declarando: eu confio em ti, Jesus. Eu não confio em mim, mas eu confio em ti. Ajuda-me na minha ansiedade. Ajuda-me. E assim nós iremos participar da ceia do Senhor.